Ana, eu vou iniciar antes comemorando e parabenizando mais uma conquista do nosso karatê marauense, não é? A Samantha aí no Chile, eu acredito que cada vez mais potencializa e demonstra um projeto que deu certo e que nos orgulha a todos, né? É Marau aí conquistando o Pan-Americano e agora vamos sempre em frente. Então, inicio dando os parabéns a Samantha e a toda a equipe, obviamente, porque ninguém conquista nada sozinho.
Muito bem, parabéns a ela também, né? Nós estendemos as parabenizações e agora ela está a caminho de um mundial, né, Ana? Então, mais uma
Exatamente.
torcida.
É verdade, deputada, ela vai para a
Vamos.
Eslovênia agora.
Exatamente, agora no final de novembro, né? Agora eu acho que é nessa próxima semana já, vamos ficar
Isto.
na torcida aí
Com
para
certeza.
Samanta e depois para a seleção brasileira também. Dois mundiais aí que estamos mirando.
Bom, deputado, falando então um pouquinho, partindo, né, de vez para a política, nós estamos voltando de um feriado, então também não tem acontecido muita coisa, mas um assunto que nós já esperávamos que retornasse agora, logo depois das eleições, é a questão da concessão das rodovias aqui do Rio Grande do Sul. Já existe alguma movimentação sobre isso, alguma conversa por aí? O que que você pode nos falar sobre esse assunto?
Bom, está ali um assunto extremamente importante, né, e que diz respeito a nós aí, para que a gente possa definitivamente resolver essa situação da 324. Eu espero que agora, no período de transição, me parece que inclusive hoje ou durante essa semana, no resto dela, né, haverão as reuniões temáticas para tratar especialmente das concessões. E sinceramente, o que eu desejo e espero que o governo tenha maturidade e responsabilidade de rever a formatação, ou seja, voltar a propor as concessões pela menor tarifa, para que se pague de maneira justa. O contrato precisa ser bem amarrado. A empresa que não executar bem, que não fizer o serviço a tempo, etc., ela sai e entra outra, não é? A questão da outorga e depois transformada numa espécie de garantia, ela acaba elevando as tarifas. Então, para que haja uma concessão, e na minha opinião, sempre disse isso, precisa acontecer para que a gente tenha rodovias duplicadas, mais seguras, etc., é preciso racionalizar. E, obviamente, que também refazer aqueles estudos lá, inclusive do ponto de pedágio, a questão que diz respeito a Marau, especialmente entre Marau e Passo Fundo, que já está mais do que provado que nós, marauenses, é quem mais circulamos. E não é justo você fazer alguns pagarem pela utilização de todos, né? Mas é um tema importantíssimo e que entra na pauta agora da transição do governo do Estado, né? Então, eu espero que tenha essa sensibilidade por parte do governo que continua, mas o fato de continuar não significa que precisa continuar exatamente com as mesmas ideias e especialmente aonde elas não estavam indicando o caminho certo, né? Então vamos aguardar aí os próximos momentos para ver qual vai ser a definição e a postura, não é, do governo e aliás de quem vai comandar a pasta também junto com o governo para tocar a nova formatação das concessões.
Deputado, em cenário nacional, a gente tem também a questão da PEC, da transição, a questão do próprio Auxílio Brasil, tem também o Brasil participando, né, da COP27, as discussões voltadas ao clima. O que que também pode opinar a respeito do cenário nacional?
Bom, Ana, com relação ao cenário nacional, eu creio que com relação à PEC da transição, aquilo que era proposta dos dois candidatos, o auxílio emergencial de R$ 600, etc., tudo ok, mas sempre tendo em conta a responsabilidade fiscal, né, para que a gente não dê com uma mão e tenha que tirar, a gente não, o governo, né, tenha que tirar com a outra, né, através de aumento de impostos e etc. Com relação à COP27, olha, sinceramente, Ana Lúcia, duas coisas. A primeira é, como diz o Jaime Caetano Brau, o vício é que nem sarnoso, nunca sara e nem se ajeita. Lula já começa mal, começa igual aos piores tempos dele, pegando carona num jatinho particular de um empresário que, junto com ele, esteve preso pela Operação Lava Jato. Isso é terrivelmente ruim para o Brasil, é um indicativo de que não se aprendeu lição. E, aliás, eu sinceramente eu imagino que, de fato, diante de tudo que a gente vê, diante da conivência do STF do TSE, não é? É assim que o próximo presidente pensa, mas não vai ter trégua para ele, não só por parte da Câmara, por parte da população brasileira que está nas ruas, que exige transparência, que exige respeito e que exige liberdade. Essa questão ambiental ela precisa ter, ser tratada com muita responsabilidade também, não é? Para que não se fique assim, muitas vezes, cacarejando mais do que fazendo, não é? Vários, centenas de jatinhos particulares foram lá, empresários riquíssimos, governos poderosos, não é? Para tratar de trabalhar de bicicleta, carro movido a nem sei te dizer que tipo de combustível, não é? Coisas absurdamente fora da realidade e do contexto do mundo. Aliás, só esses jatinhos, pelo que eu estava lendo e ouvindo, eles criaram, do ponto de vista da poluição ambiental, números absurdos. Então, a gente tem que ver com muita calma, não é? O Brasil sempre é condenado e é o país que mais preserva o meio ambiente. Essa é a verdade, é um preconceito. E nós não podemos nos curvar àqueles que não cuidam do seu próprio meio ambiente, não é? E que tentam condenar o Brasil em tudo. E essa posição de subserviência, que eu não gosto, e eu vejo ela agora cada vez mais sendo colocada, até para fazer frente, para seguir nesse embate ideológico aqui em termos de país, colocada por parte do governo que virá. Na minha opinião, uma posição lastimável em termos de país, porque é subserviente, não é? O Brasil faz o dever de casa, claro que tem rumos que precisam ser corrigidos, isso sempre é importante colocar, mas não do jeito que nós vamos a esse tipo de eventos, não é? No submetendo, dizendo que tudo que foi feito está errado, não é? E muitas vezes dando aval para o preconceito que existe daqueles que devastaram o seu meio ambiente e que agora querem, por interesses óbvios, não é, vir aqui ditar regras no nosso país. A soberania nacional precisa prevalecer, não é? A responsabilidade e também, obviamente, que o olhar para a realidade de como nós preservamos o nosso meio ambiente precisa estar sempre, digamos assim, na vitrine.
Certo, voltando então aqui para falar sobre o Rio Grande do Sul, algum assunto a mais que você gostaria de destacar que está em discussão na Assembleia ou algo que você acha relevante para hoje, deputado?
Eu creio que o assunto que mais nos diz respeito, nós abordamos na semana passada, né, e espero que seja votado na próxima terça-feira, é a questão da adequação da Lei KIS, não é? Para que a gente possa ter liberado os nossos salões de comunidade sem tanta burocracia, sem tanta exigência em vão. Eu creio que esse tema, assim, que nos diga mais respeito. E aqui, obviamente, assim como em nível federal, fica a expectativa pelas transições, pelas formatação dos novos governos, né? Quem irá compor o secretariado, etc., ministérios, né? Porque tudo isso é muito importante para a gente mais ou menos ir desenhando os próximos passos e o caminho futuro, né? E eu acredito que agora, superado esses momentos, sem dúvida alguma, é o que vai começar, digamos assim, a ter esse processo acelerado, porque logo ali vem Natal e etc., não é? Então, eu acredito que até os primeiros 10 dias de dezembro hajam essas definições em nível estadual e também em nível federal, tá?
Deputado, e sua agenda também para os próximos dias?
Bom, essa semana, casualmente, eu vou ficar mais aqui na capital, porque eu tenho várias agendas, do ponto de vista da Assembleia Legislativa, agendas normais, não é? Já marcadas com prefeitos, vereadores, e também o João Pedro está fazendo a primeira comunhão. Então, tem ensaio e tem, no sábado, a primeira comunhão dele. Então, nós vamos acompanhar esse momento, não é? Junto com ele, esse momento de família. Então, não tem uma agenda assim, de saída prevista, não é? Até pelo menos o próximo sábado.
Muito bem. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e pela sua participação e uma ótima semana.
Muito obrigado, eu que agradeço a sempre. Uma boa semana a todos nós e vamos em frente. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço e até a próxima quarta.